Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
Senhor Pé de Pano.
Olá, de volta.
Tudo bom?
Tudo bem.
Pô, tu me deu um cano ontem.
É, a galera aí da hora do jiu-jitsu foi problemas de saúde, então a galera...
problemas de saúde. Porra, igual os caras aqui de empresa aqui, ligou sick no trabalho ontem, falou, não vou conseguir não, bicho. Eu falei, caralho. Avisei o Cavaca no meio da resenha, falei, ó, não vai conseguir vir.
Pior que foi na hora, né, cara? Tava tudo certo.
É, mas tá de boa, tá de boa. Não, se não tá se sentindo bem, não dá pra fazer mesmo, não, tá de boa.
Não, tava mal mesmo, cara.
Mas foi legal, pô, bati um puta papo legal com o Cavaca, cara. Foi, ele contou do...
Com o Cavaca é sempre...
Do projeto dele, do lutador moderno. E aí ele tá fazendo as experiências dele de vida, dos tatames, pra fazer tipo um trabalho de mentoria, talvez, tá certo?
Poderia ser.
Mentoria para os inscritos. Ih, ó, a gente tem uma surpresa aqui, já chegou cedo a surpresa, olha lá.
Aí, irmão.
Porra!
Cheguei atrasado, cara.
Dá pra ouvir?
Dá.
Não tem um fonezinho?
Cara, pior que eu não tenho aqui, bicho. Eu tô desprovido completamente. Cara, não, aqui,
então,
né, tudo.
Então vamos assim. Como assim, pô? Ô, né, tem um youtuber, cara.
Eu tô caído aqui, bicho. Vou falar pra você. Se eu tivesse lá em Miami, lá eu tava cheio, tava com as armas todas. Agora aqui.
É, eu tô ligado. Com canal, câmera, luz.
Graças a Deus que tem internet.
Ai, caraca, vamos lá. Pô, que honra, obrigado, valeu. Tamo combinando essa faz tempo.
Pois é, né? Faz hora que a gente tá te combinando isso aí. Eu tô furei mil vezes com vocês.
Não,
mil desculpas, meus irmãos.
Ué, você sempre é.
Tamo aí, fazer hoje.
Nos atende.
Campeão mundial de Masters. Conta pra gente como é que foi.
Peso absoluto.
Ah, graças a Deus, né? Deu certo lá. E fazia um tempo já que eu tava lutando só sem kimono, né? Eu tava, pô, fazia mais de quase 2 anos já que eu tava sem lutar. Tava sem lutar de pano. Na verdade, eu lutei o Mundial Master no ano passado, mas também foi mó corrido. Eu tava em Abu Dhabi, tava treinando só sem kimono, acabei que eu cheguei meia-noite pra lutar 10 da manhã no outro dia. Não tava treinando, não tava nada. Então, agora depois de. Esse ano eu pude, né? Depois dessas últimas lutas que eu fiz, eu pude focar um pouquinho mais. E tava morrendo de saudade de poder treinar de pano, né? Então, graças a Deus, eu vou pegar um ritmozinho
e chegar. E o Cyborg, ele gosta de tirar onda, ele é Master 3 igual no Master 2. Ele gosta de gastar onda.
Master 2, não é, pô, porque tem um Vitão no Master 3, pô. Aí não dá pra ir de Master 3.
Pra fazer mais ponta, tá certo. Mas então, legal, vamos.
Né, eu acredito que o Mundial Master, pra mim, é o campeonato mais irado que tem, né? A energia daquele campeonato
energia...
é demais. Que ali todo mundo tem bom respeito um pelo outro, todo Exatamente. Mundo tá ali, não tem aquele sentimento. Logicamente tem um sentimento de vitória, né? Que todo mundo quer estar ali para ser campeão. E cada vez mais, né, cara? Você vê que as categorias estavam lotadas. Muito mais do que o Mundial Adulto.
Muito né? mais.
Então, porra, tava muito legal. Só que tem aquele respeito, aquela camaradagem. Anos de amizade, né? Que todo mundo tem ali, todo mundo tá sendo porrada por quase 2 décadas, 3 décadas, né? E é muito bacana a gente poder ver várias gerações do jiu-jitsu saindo na porrada ali e de poder reviver a amizade todos esses anos, né, cara? Então, para mim, de verdade, é o campeonato mais especial que tem no jiu-jitsu. E toda vez que eu tenho oportunidade de lutar ali, né, 2 anos atrás, eu acho que eu pude lutar um GP, que é com a molecada de sem kimono, que foi dentro do Mundial Master, poder representar a molecada, poder representar os velhos. Contra a molecada no Mundial Master foi bom pra caramba, foi muito
não,
maneiro.
Mas não é só representar, é ganhar, né? Representar o cara que vai lá pra participar só, né?
Não, participar, o time não entra pra participar, né, Pé?
Se Borgão, ele não brinca. Se Borgão não brinca em serviço, não. Ele vai pra. Mas, Cyborg, vamos lá começar logo com um assunto que me deixou irritadíssimo. O Mundial Master ele é bem dividido por causa das categorias Master. Tem Master 1, Master 2, Master 3. Lógico. Então tem bastante destaque, né? Mas o destaque maior, com certeza, foi você, pelo fato de você ainda lutar o adulto, não só lutar e ser campeão no adulto e ser te botar entre os três aí, os três maiores nomes do jiu-jitsu, na atualidade lutando, pelo fato de muita gente não estar mais lutando e outra. Então você está há muitos anos, mas o teu nome está em alta hoje no jiu-jitsu. E você, só de você se inscrever no Mundial Master, deveria ser um fato de relevância total para o mundo do esporte, te ter lá. E você sendo campeão peso absoluto, ao meu ver, você foi o grande nome do evento todo, né? E a Pro Grappling te boicotou e não botou nem o resultado da tua luta. E teve gente que me falou que não deixaram nem passar a tua luta. Como é que foi essa
pois é.
Essa o que você tem a declarar sobre esse fato? Isso é um fato, isso não é uma opinião minha. A minha opinião vem depois, cara, calma que vai ser pior.
Eu até puxei o round lá do lá antes de eu lutar mesmo, né, cara? Porque já tinham tirado meu nome da lista lá. Se você fosse no ranking, era para eu ser número um do ranking mundial hoje, né? Porque quem tá ranqueado número um hoje é o Team Springs, que ganhou um campeonato nos últimos anos, eu acho, não sei que tanto campeonato que ele ganhou. Eu tive que ralar pra caramba quando eu consegui ficar em primeiro lugar, e eu ganhei dele esse ano, né? Eu ganhei o cinturão do Fight Win em cima dele esse ano, né? E eu fui campeão mundial agora de super pesado. No entanto, eu tô em terceiro no ranking, e meu nome tava em negrito. É o único nome que tá ali, lista toda, que você não conseguia clicar. E aí eles não mencionaram como os destaques de quem vai lutar, não me mencionaram. E eu fui lá perguntar pro Raul o que estava acontecendo, né, qual era o problema ali, se tinha algum tipo de, né, de preconceito contra mim, contra a minha equipe, que não só não me mencionaram, mas o Vitão Dória foi campeão 3 vezes do Mundial Master, o Deninho, que é super campeão, não mencionaram ninguém da equipe Fight Sports, né? Então eu perguntei para ele. Ele falou que o que meu nome estava em negrito porque era um bug que tinha dado no website. E que nunca teve nenhum tipo de preconceito contra a minha pessoa, pelo contrário, que eles são super neutros, né? O que a gente sabe que não é verdade, que depois eu fui lá e fui campeão, eles não botaram minhas lutas na hora que estava passando, e depois também não mencionaram meu nome. Eu fico muito triste quanto a isso, Pé, porque eu acredito que o Flow Grappling, como sendo o maior o stream, né? Como sendo responsável por fazer o stream do jiu-jitsu, eles não poderiam ter um posicionamento quanto esse, né?
Na verdade, eles não são só streaming. Eles são streaming e tem a parte jornalística, que tem opinião. Isso. E alguma pessoa escreve sobre. Se fosse o streaming, problema nenhum. Se fosse igual para todo mundo, só o streaming, beleza. O problema é que eles emitem as opiniões e fazem o trabalho jornalístico. E o trabalho jornalístico, quando você... antes do negócio, você já escanteia alguém... É um trabalho jornalístico muito porco. E eu já venho falando da Flow Grappling há muito tempo. Eu acho eles incompetentes, muito ruins, e agora é pior. Eles são corruptos, né? Que eles se corromperam por algum motivo. Eu não sei se é dinheiro, eu não sei se alguém ameaçou de tirar alguma coisa, eu não sei o que, que é. Mas eu vou falar uma coisa para você. Na hora que eu te encontrei, que eu comentei contigo lá, eu saí dali, eu fui direto nos caras da IBJJF, e falei assim, eu falei, ó, o que vocês têm a declarar sobre isso? Ele falou, nós acabamos de postar aqui no Instagram da BJJF o Cyborg, a gente tem uma relação boa com o Cyborg. Eu falei, não estou falando de vocês, eu estou falando da Pro Grappling. Ele falou, não, que a gente tem contrato. Eu falei, não, vocês deveriam fazer alguma coisa, porque vocês têm contrato e os caras têm que fazer um jornalismo honesto. Quando o cara começa a segregar alguém por algum motivo que seja, e essa corrupção deles aí, eu sei que tudo tem a ver com dinheiro, com interesse, porque a verdade é o seguinte, né, cara? Quando você pega um cara, igual esse cara aí, que eu não sei o nome dele, o careca lá da Frograb, que é um cara que, porra, não sabe nada de jiu-jitsu, pegou a faixa preta assim, meio, né, de um jeito estranho, que ninguém sabe... E bota o cara para ser o cara responsável por dá a notícia, e ele sempre, desde sempre, ele sempre escolhe um cara para ele promover, e ele escolhe um cara para ele esconder. Então, e, assim, é muito ruim ver isso acontecendo com o jiu-jitsu, e ruim ver na BJJF se calar, né, porque foi isso que eles falaram, que ah, tem contrato, eles streamam, mas eu acho que, assim, que a galera do jiu-jitsu deveria boicotar o Pro Grappling, porque isso hoje é contigo, mas amanhã pode ser com outro. Então, eu acho que a comunidade de jiu-jitsu deveria se juntar e tomar alguma atitude contra esses caras, porque eles vêm fazendo isso há um bom tempo. Só que a galera, o jiu-jitsu, ele é muito barrista, né? O cara só pensa nele. Ele fala assim, ah, se eu falar mal da Frograp, a Frograp não vai me botar no próximo. Então ele fica caladinho, vendo o Ciborgue ser escanteado.
Boicotado,
mas ele não vê que tá errado. Tá errado, errado é errado, ainda que todo mundo esteja fazendo, e certo é certo, ainda que ninguém esteja fazendo. Então, eu sempre que eu...
Infelizmente, eu hoje, Pé... Pode... Infelizmente, hoje, Pé, a gente tá vivendo num mundo muito louco, né, cara? Tá vivendo num mundo que as pessoas estão com esse negócio da cultura do cancelamento, né? Todo mundo quer ter que são os reis da virtude, né? Agora todo mundo é correto e ninguém erra e vamos tocar o pau em quem errou, né? Então isso é uma tristeza, uma infelicidade, né? Que está acontecendo essa cultura hoje. Tudo isso aconteceu, Pé, por causa daquele problema que você sabe que aconteceu com um faixa preta meu. E hoje eu posso falar, até tinha jogado para frente um pouco isso aí, porque eu não queria. Infelizmente, tudo que você põe na internet acaba sendo twist, né? Os caras torcem e põem do jeito que eles querem.
Do jeito, né? Que é conveniente, né?
Por muito tempo, cara. Então, e é verdade, irmão, que eu acredito que todo mundo sabe do trabalho que eu venho fazendo por todos esses anos aí, cara. Eu sou um cara que eu sou extremamente família, sou extremamente apaixonado pelo jiu-jitsu. Não fiz nada por todos esses anos, senão apoiar, me dedicar, ajudar todo mundo que pôde passar pela minha vida. Muitas vezes, sem nem conhecer as pessoas, cara, a galera chega lá e eu estendo a mão, eu dou uma ajuda, né? Eu tô sempre querendo fortalecer todo mundo que chega de mim. Infelizmente, nessa caminhada, quando você ajuda demais, você acaba, né, ajudando pessoas erradas, ou pessoas acabam cometendo erros que estão em volta de você, né? Eu nunca cometi crime algum, cara.
Sem querer te cortar, já te cortando, eu já comentei isso aqui, e eu pelo fato de te conhecer por mais tempo, eu tomei normalmente eu não faço isso, porque eu não sei o que aconteceu. Mas no teu caso, eu saí em tua defesa, eu geralmente não saio, porque eu não sei o que aconteceu, mas no teu caso eu saí na tua defesa, porque eu te conheço há muito tempo, e sei do cara bacana e correto que tu é, e o fato não tem nada a ver contigo, você não é acusado de nada, você não deveria estar sendo esse cara aí que é o tal do Mojacin, que tá tentando te perseguir de tudo que é jeito, esse cara é um merda pra mim, porque ele tá acusando a pessoa errada. Ele não te conhece, tanto é que ele está fazendo essas coisas, ele não te conhece. Você, no meio do jiu-jitsu, como tu acabou de falar, você é conhecido como um cara que ajuda todo mundo, você é um cara exemplo, porque, pô, você já passou dos 40, continua lutando no adulto, poucas pessoas fizeram isso na história do jiu-jitsu, em alto nível vai menos ainda, acho que botaria só você. Então eu acho que isso aí tá sendo uma sacanagem. Já falei isso aqui antes, mas agora falando com você presente aqui, se você tivesse errado, eu seria o primeiro a te culpar e falar, ó, o Ciborgue tá errado. Mas eu falei aqui, em nenhum momento até agora, alguém pode te julgar de repente porque você não tomou uma atitude lá atrás? Eu acho que não, porque se botar eu nessa posição, também não tomaria atitude, de repente tomaria atitude diferente. Então eu acho que as pessoas te julgarem pelo que os outros fizeram, é uma sacanagem fodida. E essa Frograpple, esse cara aí, eu acho que a comunidade do jiu-jitsu deveria... A comunidade do jiu-jitsu é muito barrista, né? Eles só fazem o que
então,
interessa.
Então, né? Pé, mas esse que é o negócio, entendeu? O julgar é aquele negócio, né, cara? todos esses casos, eu fui julgar, os caras estão me falando que eu encobertei a ação das pessoas que fizeram crime, que cometeram crime. Eu nunca encobertei nada de ninguém, pelo contrário, tudo, sempre quando eu soube do que aconteceu, a polícia já estava envolvida, não tenho, não escondi nada de ninguém. Agora, eu não acredito que cabe a mim o julgamento. Né? Não cabe a mim o julgamento, cara. Sabe?
E aí também, Ciborgue. Mas aí tu cai numa sinuca de bico, que é o seguinte: o cara que foi teu amigo, que tá ali, errou. Se você vai na onda dos outros, você vira as costas pra ele. Mas se você é amigo de verdade, você, peraí, errou, vai pagar, vai fazer o que tiver que fazer, mas eu vou apoiar o cara ali, que ele, pô, vai precisar. Ele tá errado, o problema é dele, vai pagar pelo erro dele, mas eu não posso virar as costas pra todo mundo que errar, isso tá errado também, né?
Não, senão cara, ninguém vai ser amigo de ninguém.
Exatamente.
Mais, irmão.
Acabou o mundo, cara, ficou do teu lado 20 anos, cometeu um erro, ele tem que pagar pelo erro, mas nem por isso tu vai virar as costas, vai tratar o cara como... O que todo mundo quer é que você faça isso, que você se torne um cara ingrato. Errar, todo mundo pode errar, cara. É um erro grave,
é, mas isso é hipocrisia, porque ninguém chega com esse mesmo tipo, linha de pensamento, pensando assim, porra, como é que o Ciborgue controla a ação de um outro adulto. Acabou aí, treta. Não tem. É um cara, é um adulto. Foi o Ciborgue que deu a faixa preta pra ele. E daí?
Insinuaram que eu tinha pago os advogados. Insinuaram que eu tinha ajudado o cara a sair fora do país. Insinuaram. Aí, eu tenho prova de tudo isso. Eu nunca dei nada de ninguém.
Mas isso veio depois, né?
Onde que você fez? Eu nunca falei isso. Nunca falou.
Mas isso é a cultura do cancelamento. Só que real. Sabe? O cara quer que você, antes do cara ser julgado, ele quer que tu condene, que tu faça com que ele pague antes de... E eu não vejo problema nenhum em tu suportar um amigo que errou. E se esse cara precisa de ajuda, se ele precisa de ajuda psicológica, se ele precisa... Entendeu? Eu acho que as pessoas estão julgando demais, porque se, vamos supor, a gente, cada um aqui, tem um irmão, o irmão roubou um banco, você vai deixar de ser irmão dele? Não. Você vai ajudar ele e falar, pô, tu porra, errou, cara. Tu não deve fazer isso, tu vai ter que ir pra cadeia pra pagar o teu negócio. Tá entendendo? Então as pessoas querem que o Ciborgue pense igual a maioria, que é errado, ou que seja, mas você julgar o cara, porque eu acho que isso demonstra muito mais ser humano, o cara que tenta ajudar de alguma forma um amigo que errou, do que virar as costas, ao meu ver. Se você, não que tu tenha ajudado ele a fugir, alguma coisa, mas que tu falou assim, pô, irmão, tá errado, pô, como é que você faz um negócio desse, me botou nesse meio, tal, mas o cara fala, pô, mas eu preciso de ajuda pra arrumar um advogado, tu arruma um advogado, o cara vai pagar o que ele tá, eu não vejo problema nenhum nisso, não.
Então, mas mesmo assim, e essa parada de advogado, que nunca aconteceu.
Não foi, e as pessoas
me pintaram como isso, a única coisa que eu fiz, irmão, é ajuda psicológica. Deu, o filho do cara é meu afilhado, a esposa dele é minha faixa preta, sabe?
Então, aí então, você tá. E as pessoas estão condenando a esposa e o filho também. A morte, né? Porque tu não pode ajudar. Isso é errado.
Tentaram arrastar o Wagner, porque o cara apareceu lá um dia pra buscar a mulher e o filho, não foi isso?
Cara, me pintaram um monte de história maluca, doideira. Sabe? Sem pé na cabeça. E já começaram a jogar. Antecipadamente, sabe, sem saber da história, de qualquer forma, sabe, a única coisa que me alivia aí, irmão, que apesar de todas as pedradas que eu tomei, meu coração tá limpo, eu sei o que eu fiz,
e tu sabe
eu tenho que provas de tudo que eu fiz,
então
eu
não, Ciborgue, mas vamos voltar um pouquinho, tu sabe que se tu tivesse alguma vacilada de algum assédio, alguma coisa, estaria tudo pipocado agora, né?
Lógico.
Então essa é a prova. Lógico. Que tu não tem nada, que tu tá limpo. E eu assim, eu te conheço há muito tempo. Eu tô aqui na Flórida há 12 anos, porra. Desde que eu cheguei, tu falou, porra, que tu precisar. Pô, a gente se encontra 6-7 vezes no ano em campeonato, troca ideia. E eu sempre vi o Ciborgue sempre ajudando as pessoas, cara sempre disposto a qualquer coisa, sempre educado com os outros, sempre tratando todo mundo muito, muito bem. E no meio do jiu-jitsu, a gente sabe quem é quem, né? Quando a parada estoura, alguma coisa estoura, aí o nego fala assim, já sabia. Mas quando essa parada aconteceu, eu falei, cara, o Cyborg não é... O Cyborg é o cara que... Porque o cara, quando fala contigo no campeonato, é, oi, tudo bem? Parece bom. Mas depois, o nego vem e fala, pô, Cyborg me sacaneou. Aí o outro, pô, Cyborg me sacaneou também. Aí as histórias vão rolando. E até hoje, eu nunca ouvi ninguém falar que o Cyborg sacaneou ninguém. Pelo contrário, o Cyborg só ajudou as pessoas. E aí a sacanagem, a comunidade do jiu-jitsu, aí tem uns caras aí que, tem, que deveria ter voz e se faz de maluco. Ah, não sou, tô sabendo, não. Aí ao invés de se apresentar e falar, ó, eu conheço o Cyborg é um cara correto, não tô sabendo de nada, mas, porra, te garanto que o cara é, não fez nada, entendeu? É complicado. Cara,
é,
vejo...
é a pressão do que acontece, né, Pé? Eu agradeço muito o seu posicionamento sempre, meu irmão.
Né? É, mas porque a galera cobra,
tava,
né?
O cara que estava cometendo tudo isso, o cara que estava por trás disso, estava botando pressão, né? O cara sabe que o evento que ele faz é por convite e tudo, ele está botando a faca no pescoço das pessoas para virem contra mim, sabe? Então muita gente se vê intimidada, muita gente, né? Essa é uma carta muito poderosa, né, cara? Essa carta do abuso, assim como o racismo, uma coisa que você fala e ninguém pode te encostar, porque senão os caras já te acusam de também ser apoiador desse tipo de coisa, e como a gente nunca apoiou nunca nisso, cara. Pelo contrário, pô, sou um cara que eu sou super família, sou um cara que, sabe, sempre incentivo as coisas corretas. Só que acontece, né? E as pessoas, esses faixas pretas, quando aconteceram as coisas com eles, ninguém tinha algum crime que antecipou a isso. Pelo contrário, são pessoas que eu conheço, que eu conhecia e que nunca se apresentaram nada que poderia acontecer um negócio desse, sabe? E do nada estoura uma parada dessa na tua bomba, uma bomba dessa na tua mão. Como líder, a gente
sabe. E tu não sabe nem como agir, né, Cyborg? Tu não foi preparado pra isso.
Cara, não sabe. Sabe?
Todo mundo, depois que a merda acontece, todo mundo sabe o que é pra fazer, né? Depois que passa, fala, o Cyborg tinha que ter feito isso, o Cyborg tinha que ter feito aquilo. Mas não é, né? Ninguém foi preparado pra isso.
É. Como faixa preta, irmão, você sabe disso. A gente treina pra caramba todo dia, você sabe que você pensa que sabe tudo. Na hora que chega a hora do campeonato lá, você dá mole, irmão. E acontece as paradas que você faz todo dia, você dá mole. Aí você tem que fazer o quê? Voltar pra casa, ser humilde, voltar pra casa, corrigir teus erros pra que você possa melhorar. Eu acredito que o jiu-jitsu ensina muito isso pra gente. Agora, na nossa vida pessoal não é diferente. Como líder, eu aprendi muito com essa situação agora, porque eu sei que, cara, ninguém está preparado para isso, a comunidade inteira do jiu-jitsu. Comecei a tomar atitude, eu botei um hotline que em todas as minhas academias do mundo inteiro, eu estou fazendo treinamento com todos os meus instrutores do mundo inteiro, coisa que nenhuma academia no mundo tem hoje, e eu estou aqui para me disponibilizar para poder passar para todo mundo que queira saber sobre os programas que eu estou usando, para que vocês possam usar também, para que a gente possa conscientizar mais as pessoas desse tipo de atitude. Porque a verdade é a seguinte, Pé. Infelizmente, por mais treinamento que a gente dê, por mais que a gente tente reforçar essa mentalidade,
o erro pode
acontecer, a gente nunca sabe quanto que vai acontecer. E eu vi isso na minha própria pele. Sabe, com pessoas que estavam do meu lado, às vezes ali, que o cara vai dar um mole e falar, cara, tá maluco, aí depois é sua bandeira, é teu nome, são os seus atletas que acabam sendo julgados por uma coisa que a gente não é, sabe? Então...
Você não tem o controle, né? De novo, a história do... Como que você controla um adulto? Cara, o cara é responsável pelos atos dele. Não entra na minha cabeça, a gente falou tanto disso, né, Pé? Não entra na minha cabeça o fato de querer culpar... Cara, é a mesma coisa, tem uma franquia da academia do Renzo aqui perto, acontece uma merda lá, vão falar que é culpa do Renzo? Como? Não, você entendeu? Tipo, não me entra na cabeça um negócio desse, é um absurdo, é só...
muito mais uma situação tão delicada, né, irmão? Esse é um assunto, pelo menos pra mim, né, pelo menos a cultura que a gente vê, que é um negócio muito delicado. Se o meu filho, se minha filha passarem por um caso de abuso sexual, alguma coisa, a última coisa que eu vou querer na minha vida é botar na internet pra todo mundo saber o que aconteceu na vida da minha filha. E eu fui muito julgado também, por que que eu não usei a minha mídia social pra expor as pessoas? Mas como é que eu vou expor um negócio desse? Tá maluco?
Exatamente.
Sabe? Não é. Não,
e aí faz o que você fez, né? Ah, faz o hotline, faz o curso, faz isso aqui. Aí vai todo mundo assim, mas agora, né? Agora também. Quer dizer, não tá bom nunca. O negócio tá bom, é da porrada. Não tá bom nunca.
Mas quem outras pessoas que estão tomando atitude, sabe, cara? Então, sabe o que eu acredito? Eu acredito o seguinte, qualquer um é apto ao erro.
Então, mas aí, né? Ciborgue, vamos...
E
ao
aprendizado.
Então, vamos voltar. E tem outros casos aí, casos mais sérios do que o seu, porque seu que você não tem caso nenhum que eu estou falando. Estou falando do cara da sua academia. Tem um caso que o cara está preso hoje, né? Que é o caso do cara que era afiliado do Cobrinha lá e tal. Tem o caso lá da Checkmate lá na Europa, que também ninguém fala, ninguém toca. É isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que o cara, ele tem um problema pessoal contigo por outro motivo.
Foi direcionado.
E ele está usando isso para te atingir. Um cara que...
Exatamente.
Não fez nada pelo jiu-jitsu nunca. Ele apenas, pelo conhecimento que eu tenho, o pai dele faz negócio com o Tarnum e o Tarnum deixou ele responsável para se livrar disso. E o cara carrega um nome de um campeonato super famoso, sem mérito algum, porque ele não sabe nada de jiu-jitsu, de nada. E o cara tenta usar de... provavelmente ele é um moleque mimado que não gostou de alguma atitude que você teve com ele, e agora ele está usando tudo isso como cortina de fumaça para te atingir. E isso é muito ruim, cara. O cara está usando... ele está detonando o jiu-jitsu inteiro, que na cabeça dele isso é a culpa do jiu-jitsu, e cada CPF responde por si, entendeu? Não é o jiu-jitsu, não sou eu, não é você. O jiu-jitsu é maior que nós.
É só uma coisa que acontece só no jiu-jitsu, infelizmente, né?
Exatamente.
Isso aí tá, cara, no atletismo, exatamente. Isso tá nas igrejas, isso tá em tudo quanto
é
lugar.
Mas não é culpa da igreja, do atletismo, é cada pessoa.
Né, cara?
Então, é cada pessoa responsável por si.
Cada pessoa é responsável por isso.
Quando tu entra no... Quando tu entra no jiu-jitsu, tu não recebe uma carta dizendo assim, ó, aí você vai ter que estuprar as pessoas para ser luta. Não é isso. Pelo contrário. Só que tem pessoas ruins, médicos ruins, advogados ruins, políticos ruins, tudo ruim. E as pessoas erram também.
Você imagina se você se formar numa faculdade, você se forma numa faculdade, numa faculdade de medicina, aí você sai da faculdade, virou um médico e tal, tá graduado, tá com seu diploma, e você vai lá e mata uma pessoa. Aí a galera vai falar que o reitor daquela faculdade é culpado por tudo que aquela pessoa
fez. Exatamente.
Mas foi você que deu o diploma para aquele médico.
Ah, mas o médico errou. Mas ele fez tudo até... Igual tu falou, o teu aluno fez tudo para ganhar faixa preta, fez tudo para dar aula, e até ali tava certo. Não tem como te culpar disso. Ah, mas é faixa preta do Ciborgue. Podia ser faixa preta. Tanto é que tem outras histórias aí, só que eu não vejo ninguém
tem
botar...
Faixa preta de todo mundo que aconteceu isso, né, cara?
Exatamente. Eu não vejo ninguém fazer essa caixa às bruxas com ninguém. Eu vejo todo mundo deixar passar, esquecer.
Mas sabe,
sabe
o que é o negócio, Pé? Como é que eu levo isso, cara? Eu acredito que Deus dá as maiores batalhas aos maiores guerreiros, né, cara? E graças a Deus eu tinha uma base forte o bastante pra suportar essa porrada que eu tomei aí. Eu tô usando muito, eu prefiro usar essa oportunidade como uma oportunidade de crescimento e amadurecimento, né? Então, eu tô reforçando a minha equipe, né, cara? Eu já tava com de transformar a Fight Sports de uma academia para um clube, que a gente tá englobando várias outras coisas, o MMA, né? A gente contratou o Dida, que pô, é um puto de um coach de MMA que mudou para Miami, a gente vai começar a se engajar nisso aí também, sabe? Então a gente está investindo muito para que a gente tenha um crescimento. É aquele negócio, a gente não consegue crescer para cima sem crescer para baixo primeiro, né? Então isso foi muito bom para a gente aprofundar nossas raízes, crescer para baixo. O time que ficou junto ficou muito mais unido, sabe? A gente, pô, ali você vê também quem que é quem. Sabe, quem saiu fora, exatamente. Você sabe qual que é a parada que
exatamente.
Vem, entendeu? As pessoas veem muito mais, né, a integridade, o de quem tá junto, sabe, para que a gente possa ir crescendo. E normal, na vida, pé, isso aí não tem como correr, cara, a gente vai tomar uma porrada. E eu falo para meus alunos sempre é o seguinte, eu falo até o valor do corredor, quando o cara se graduou, o cara tomou umas porradas ali antes de pegar a faixa dele, né? Porque não tem crescimento sem sacrifício, não tem como você subir de nível sem tomar umas porradas muito fortes na vida para que você tenha que amadurecer para aquele nível, né? E não tem passar correndo, não tem chororô, né? Se você tiver que passar por uma dificuldade, põe a cara para cima, encara como homem, como um faixa preta, como um artista marcial, né? passa pelas dificuldades de cabeça alta, aprende tudo que você tem que aprender daquela experiência e vão pro próximo. Não é? Então eu falo muito meus alunos isso, quando eles vão passar no corredor, eu falo, cara, passa de cabeça alta, passa com orgulho de todo o trabalho, todo o suor que você botou até aqui, e isso aí vai te levar para o próximo passo, que a gente tem que estar sempre pronto. A vida nunca avisa pra gente quando que a porrada vai entrar. Só entra.
É verdade.
Você não tem como chegar na porrada e falar assim, não, calma aí, vida, calma aí. Volta semana que vem.
Deixa eu me preparar.
Agora não é um momento aí. Bom, né?
Infelizmente ou felizmente, não acontece assim, né? Então, o jiu-jitsu prepara muito a gente isso, né? Todo dia que você chega na academia, sabe que depende, você vai tomar massa, vai ter neguinho novo lá, chegar com técnica nova, mas não interessa quantas vezes você vai ter que voltar no próximo dia, né? Então, o jiu-jitsu prepara a gente para isso, né? E eu usei também como escape toda a pressão que eu estava tomando para transformar isso em motivação para que eu pudesse voltar e entrar nesses campeonatos todos aí e mostrar, dar a resposta no tatame, né, irmão? Então, pô, cheguei na final dos dois absolutos dos últimos campeonatos que chegaram aí, saí muito na porrada, sabe? Sempre me doando pro jiu-jitsu, mostrando a paixão que eu tenho pelo esporte, tratando todo mundo super bem e fazendo o que eu faço de melhor, né, cara? Eu acho que não tem jeito melhor de responder isso e que nosso trabalho continue a mostrar que a gente tá aqui para fazer o bem. Eu tô aqui investindo para que a nossa equipe possa melhorar, não só a equipe como a comunidade. Eu espero de verdade que todo mundo tenha aprendido com a lição que eu passei, né? Que ninguém deixe em vão isso aí, que de verdade sirva como um aprendizado para a nossa comunidade, que isso tenha trazido awareness, né? Os olhos para esse tipo de assunto que acontece por muitos anos e aconteceu em todas as academias. Eu tomando minhas providências e me faço disponível para ajudar todo mundo que queira tomar os mesmos passos que a gente tomou. E vamos tocar a vida. A gente não tem tempo para ficar olhando no retrovisor, né, cara? Eu não quero ficar com mágoa de ninguém, não tenho tempo para ficar recalcado com ninguém, sabe? A única coisa que eu quero, irmão, é olhar pra frente, não tenho ódio nem nada de ninguém, não, irmão, sabe? Meu coração é limpo, não quero carregar isso comigo, sabe? E tô só olhando pra frente, cara.
Eu acho que o maior legado que tu já deixa não é nem o fato de tu ter sido campeão e ser campeão, não. Eu acho que o legado que você mais deixa é de você já renomado, já campeão, e tu ainda aí se inscrevendo nos campeonatos. Isso aí eu acho que é o maior... Isso aí é exemplo para os maiores lutadores da história, porque o nosso esporte começou de uma forma o seguinte. As pessoas começaram a ser campeões no jiu-jitsu, aí o cara ia para o MMA pela falta de grana, né? Isso estou falando nos meados de 1990. E isso virou uma escola, né? E aí vem a coisa, veio mudando, e o Ciborgue, ele já é um cara bem sucedido na vida, porque ele já dá aula há muitos anos, ele não precisava mais lutar. Só que o cara gosta, ele realmente ama o jiu-jitsu de verdade. Esse cara vai lá e se inscreve nos campeonatos. Para quem não sabe, o Ciborgue está inscrito no Mundial de Kimono agora. E muita gente com 27 anos já está aposentado, achando que já fez o que tinha que fazer. E tá bom, se fez, tá bom. Mas o amor que o Ciborgue tem pelo jiu-jitsu, tu não vê qualquer um tendo. Esse cara, eu encontrava esse cara há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, esse cara falava assim, eu vi o jiu-jitsu no olho dele brilhar, esse cara, caraca, eu quero treinar, eu quero isso. E eu falava, cara, esse cara... E esse cara, o Ciborgue, ele começou a treinar sozinho, bem dizer. Ele ia no Rio competir. A história dele é muito incrível, para hoje um cara vir querer manchar. Então a galera tem que conhecer o Ciborgue. Você que não conhece o Ciborgue, quer ter uma ideia do Ciborgue? Ok. Procura saber quem é o Ciborgue primeiro, a história dele, e depois tu julga ele da forma que tu quiser. Mas hoje o Ciborgue... Eu falei para ele isso no GP que ele comentou uns 2-3 anos atrás. Eu falei, caralho, o Ciborgue, tu é sinistro, cara. Parabéns. Isso antes dele ganhar. Não era dele lutar. Não era dele ganhar, era dele ter se inscrito lá. Aí eu falei, cara, ele ganhou. Eu falei, caraca, Ciborgue, parabéns. O cara ama o que ele faz. Ele não faz pela fama, ele não faz pelo dinheiro. Ele gosta dessa parada de lutar. Ele gosta do jiu-jitsu. Ele treina todo dia. Esse cara é doido. Não sei, só a única palavra que para explicar é doido. Mas, cara, a gente tem que louvar isso, né? O cara realmente ama o jiu-jitsu de uma forma. O cara tá escrito agora, vai ter o Mundial daqui a um mês, né? Eu acho que é o Mundial. Três semanas. Ele tá escrito lá no adulto, ultra heavy, e vai enfrentar a galera, sei lá, 20 anos mais nova.
É.
O Cyborg já tava lutando no Mundial, o cara tava nas fraldas ainda.
É foda, né? Pensar.
Então tem que louvar as coisas.
Exatamente. É verdade.
Então a gente tem que louvar os caras que ajudam, que dão exemplo. Quantas pessoas aí com 30 anos e falam, tô velho, aí vai o Cyborg e luta o Mundial. No Gui agora, semana passada, três semanas atrás.
Passa o carro, né?
E ganhou. E aí ele vai lá, lutou lá o Super Fight com o Kainan, que é um moleque de 21 anos, que o Cyborg já lutava, um moleque não era nem nascido. E ganha do cara, finalizou o cara. Então a gente tem que julgar as pessoas pelas coisas que eles fazem. A história toda do cara, não pelo fato que aconteceu com alguém que eu achei que o Cyborg deveria ter tomado, não, aí é muita loucura, cara. A gente tem que apoiar os caras que... E o Cyborg tá ligado em mim. Se ele tivesse feito alguma merda, eu desci o cacete dele mesmo. Ele sabe disso. Comigo é certo, é certo.
E agora o cara tá ainda, certo, né, cara, você chega e fala, porra, amo o Cyborg, mas... Porra,
é, não, eu falo assim, ó, o Cyborg é um cara incrível, mas fez merda, vai pagar o que tem que pagar. Mas se não fez, eu vou ser o primeiro a defender aqui. Ele falou, mas tu tá correto, defendendo? Né? Tô mesmo. É. Exatamente. Correto,
né, cara? E a única coisa que eu pedi lá pros caras do Flow Rap, quando eu falei com eles, eu falei, cara, eu só quero que eu certo. Eu não quero nada mais, nunca pedi nada mais, pelo contrário. Agora, o que é certo, é o certo. Vocês não podem ficar boicotando e botando para trás uma coisa que é correta. Eu sou o atual número um do ranking hoje. Eu fui o melhor atleta do ano passado. Né? E, porra, vocês vão querer acabar com tudo por causa de uma parada que eu não fiz. Eu
exatamente.
Tenho um crime, eu não fiz nada agora, porra.
Agora,
querem botar na parede. O absurdo, pra mim,
agora,
o absurdo maior é a parte jornalística, igual você tá falando da Flow Grappling, usar o veículo de transmissão Flow Grappling pra influenciar a opinião das pessoas.
Exatamente.
Pra influenciar a opinião das pessoas.
Agora, se eles fossem honestos, falar assim, ó, nós não gostamos do Cyborg, Cyborg não merece estar aqui, nós somos contra o Cyborg, por isso que... Aí, beleza. Agora, se fingir de maluco, falou, não, Cyborg, foi um erro, não tem nada, aí tá errado, cara. Quer ser honesto? Seja honesto, ó, não gostamos do Cyborg, não queremos envolver nosso nome com o Cyborg, seja honesto, chega pra tu e fala. Agora, inventar história. E o que me deixa muito chateado no meio do jiu-jitsu é isso, os caras veem as coisas erradas acontecer e falam assim, eu... Vou brigar com a Flow Grap e deixa o Cyborg pra lá. Não, eu, a hora que tiver errado, tá errado, e a hora que tiver certo, eu vou falar e vou falar mesmo. Fui lá, falei com os caras da BJJF, não adiantou muito, mas a BJJF é tudo pelo dinheiro, né, irmão? Botou dinheiro no meio, eles esquecem tudo. Então, eu sou o cara que mais posso falar, porque quando tá certo, eu apoio a BJJF e tudo, e quando eu desço o cacete, eu posso descer, porque eu não tenho envolvimento nenhum, não tenho vantagem, não tenho desvantagem, não tem nada.
Eu só tenho a agradecer pelo jiu-jitsu, o Pé. Vou te falar, cara, que a BJJF sempre me tratou muito bem, me deu moral lá, apesar de, né, dessa palhaçada que tá acontecendo aí, né, reis da virtude aí, querendo, porra, julgar as pessoas sem saber o que aconteceu na verdade. Né, como eu te falei, eu agradecer ao jiu-jitsu, a comunidade inteira, tá ligado, cara? O que aconteceu aí... Eu quero botar pra trás, tá ligado? Não quero nem ficar tocando muito mais esse assunto. Tô falando com vocês aqui. Eu nunca falei muito sobre esse assunto aqui, mas eu acho
que a gente acabou tocando só pelo fato da Flow Grap a gente boicotar, né? A gente acabou tocando o assunto pelo fato da Flow Grap de boicotar.
Mas eu acho que é importante comunicar, né, cara? Eu falar que, cara, nunca cometi crime nenhum. Quem me conhece sabe que é a pessoa que eu sou, que eu represento. Eu não represento nada disso. Infelizmente... acontecem casos assim, não foi só na minha academia, aconteceram em todos os jiu-jitsu, né? Só que de boi de piranha, né? Me botaram ali para
ser exemplo
pra turma ali, querer derrubar a minha equipe e a minha reputação em cima de uma coisa que realmente eu não fiz, né? Mas a única coisa que eu estou fazendo é tomando a responsabilidade como equipe líder que sou, para que eu possa melhorar não somente a minha equipe, como a comunidade. Né? Eu acho que é muito importante a atitude que a gente toma. Mais uma vez, me põe na disponibilidade para todo mundo aqui, para que a gente possa tocar o barco aí e continuar crescendo, né, cara? Eu acredito que a gente tem um potencial de desenvolvimento pessoal muito grande, né, cara? Eu acho que uma das maiores ferramentas que o jiu-jitsu tem é exatamente de transformação, né, cara? Quantas pessoas mais não vieram pro jiu-jitsu que a gente pode transformar e tirar uma coisa boa disso aí, né? Então, a gente sabe que uma das últimas coisas que a gente faz, eu acho, é transformar nos alunos bons de jiu-jitsu, né?
A gente tem que isso é tão pouquinho, pai, né, mãe, cara?
Né? Né? Isso aí não tem como, né, cara? A gente não tem como escapar das ciladas que a vida põe na nossa frente. O que a gente pode fazer é estar de coração limpo e sempre tendo a atitude correta para que a gente possa sempre querer aprender, né, e sempre fazer o melhor. Então, a única coisa que eu posso falar é que estou sempre aqui disponível para o aprendizado que a vida queira me dar e sempre tentando fazer o melhor que eu posso. Posso fazer, infelizmente, eu não posso fazer, mas sempre que eu estou tentando, jeito, eu sempre, né, tento fazer o melhor.
E com a mesma, força que veio, foi embora, né? Acabou. Tá. Cutucou, não conseguiu tirar mais nada. O que você tá comendo aí? Comida.
Açaí do Brasil.
Ah, pô.
Quando você tá em casa, merda, mamãe traz açaí quando o cara tá fazendo aqui, porra. Tá em casa diferente, né, irmão? Carinho da
Caraca, mamãe, Brasilzão é bom demais, né?
Eu conheci o pai do Ciborgue, a mãe do Ciborgue, são pessoas incríveis. É difícil, cara, tu ver as pessoas julgando o cara sem conhecer nada e ficar calado. Pra mim é difícil, né? Aí tem pessoas que acham isso, vou me meter, não é comigo, mas não. Eu a hora que tiver que descer a lenha, a hora que eu tiver que defender, eu defendo mesmo, porque essa história aí foi muita covardia, mas Ciborgão é fortão
e vai só as pancadas. Se a gente não se unir... Mestre, acho que quando estourou a merda toda aí, eu mandei uma mensagem pra ele, falei, o canal tá aberto, quiser vir, tamo do seu lado, não tem essa não.
Que a gente sempre falou, eu sempre achei a atitude do cara muito merda. Quando tu faz alguma coisa pra acabar com o outro, não é bom. Ainda que o outro podia estar até errado, se não fosse o teu caso, se fosse o outro, mas dá pra ver que o interesse dele não é melhorar, não é nada, o interesse dele é te prejudicar mesmo, cara.
Mas isso aí, meu irmão, tudo que a gente planta, a gente colhe, né, cara?
Exatamente.
Então não vai ser eu que vou fazer nada contra o cara.
Não, nem
na verdade, libera o cara, meu irmão. O cara tem meu perdão aí, meu irmão, tá ligado? Que
exatamente.
O cara, porra, seja...
Que ele aprenda com isso, né?
Que ele aprenda. O cara tem a luz na vida dele, tá ligado, irmão? Todas as pessoas aí que, porra, deu que julgaram, que foi aí. Cara, que Deus abençoe todo mundo, sabe? Não quero carregar comigo ressentimento de ninguém. A única coisa que eu quero é me libertar disso aí e tocar o barco, né, irmão? Que, porra, graças a Deus a gente foi tão iluminado, tão abençoado com a vida que o jiu-jitsu tem que dar pra gente, que Deus deu pra gente. É, tem uma família maravilhosa, vivo do que amo, consigo ter sucesso que eu escolhi fazer na minha vida, né? Então, de forma alguma, eu quero me prender a energia errada. Eu acredito que toda dificuldade que tem na sua vida, a gente tem que ultrapassar ela, passar por cima e tocar a vida.
E melhorar, né? E crescer, né?
Mas ficar agarrado com ela e aí é a opção nossa, né? Então, pô... É,
exatamente.
Foi.
eu tenho uma frase que eu falo assim, o que importa não é o que fazem com a gente. O que importa é o que a gente faz com o que fazem com a gente. Você podia se vitimizar, você podia se... Mas você resolveu falar, matar no peito e falar, bola pra frente, vou continuar, vou fazer, vou correr atrás, vou melhorar, igual você falou também, que isso é importante. Em nenhum momento você falou que estava certo, que agiu certo, falou, melhorei aqui, tô lançando aqui treinando as pessoas... Deixei uma hotline aqui para qualquer pessoa que precisar. Então você evoluiu, cresceu com o que fizeram com você. Então isso é bom.
É isso mesmo. Vamos falar do GP?
Bora, Ciborgue dá a opinião dele aí, que esse aí sabe muito.
E aí, Ciborgue, é o seguinte: A gente, antes do GP, o Pé fez os palpites dele aqui, ó. Vamos ver como é que...
Qual o GP da BGF?
É.
É. Ih, a gente já falou sobre o acontecido lá.
Qual acontecido?
Que os caras lá de Abu Dhabi compraram os atletas todos e levaram?
Ah, a gente falou meio por cima, né?
Da semana passada?
Falamos por cima.
É, foi isso que aconteceu. Os caras compraram os atletas que estavam assinados lá e levaram. Ofereceram mais dinheiro, a galera foi. Não tá errado também, não. Os lutadores lutam por dinheiro, mas... Então, o Cyborg, ele vai poder falar do jeito que eu falei. Acho que teve no primeiro GP eu lutei. Não sei se tu lutou esse também. Que qual teve GP? O Bochecho, o Lô. O primeiro da IBJJF.
Eu não lutei, lá. Eu não lutei esse não.
Então, esse aí eu lutei, lutei com o João Gabriel. E aí, o Cyborg também já lutou um pouco tempo. Eles não assinam contrato nenhum. Eles te dão um contrato lá na hora para assinar. Contigo foi assim?
Acho que não ouviu.
Contigo foi assim, Cyborg? Que não assina contrato
eu
nenhum? Só lá na
hora. Assinar contrato quando eu lutei.
Mas lá na hora.
Eu quando eu. Se eu não me engano. Cara. É,
porque.
Outra parada para mim, né, Pé? Eu vou te falar a verdade de coração que minha memória é muito ruim, velho. Mas eu lembro que eu assinei, não posso te falar quando que eu assinei, mas eu lembro que eu assinei.
Porque o cara não pode assinar um contrato e lutar semana que vem, no meio da semana agora, um campeonato em Abu Dhabi. O que é que ele explicou? Que ele se machucou e ficou bom 3 dias depois? Entendeu? Então, eu acho que isso é... Tem uns caras que o Preguiça, o Isaac, estão lutando tudo lá no Abu Dhabi, né, no Mundial World Pro. Ah. E aí eles estavam no GP, eles saíram para poder lutar lá, porque os caras ofereceram o que eles iam ganhar lá, ofereceram para isso só, entendeu? Aí o GP deu uma modificada, não ficou tão interessante, porque quando você tira do GP de 4. É, tu tira 2. E aí no final o que, que acabou sendo? Acabou sendo, eu acho que os caras. Ia ter que pagar a passagem do próprio bolso. Quando é o GP, tu paga do próprio bolso. Eu pelo menos paguei a minha.
É.
E aí o cara lá paga tudo. Então o que acabou sendo um GP da galera de San Diego que dirigiu ali. Acho que dos 8, só um que não morava em San Diego. Entendeu? Então a BJJF precisa se profissionalizar nesse sentido aí. Precisa assinar um contrato, precisa pagar passagem, precisa pagar estadia, para ficar uma coisa interessante. Entendeu? Então,
tem que ser atrativo, né?
Essa crítica que eu faço aí, que os caras ganham muito dinheiro e dão pouco de volta. Entendeu?
Que isso então, aí, é uma cara, crítica que eu faço. Uma coisa é uma vitória, já que tá tendo esses GPs, né, cara?
E agora melhorar, né?
E o sinal do Cyborg tá bem ruim ali, ó. Eu consigo ver aqui, tá com um pontinho só de sinal no...
Você tá com os resultados aí?
Tô. Eu acho que o Cyborg caiu.
Tá, daqui a pouco ele volta. Vamos dar os resultados.
Caiu. Vamos lá. Nos médios... semifinal... Jonathan Grace vence o Otávio Souza por decisão.
Uhum.
O Cyborg voltou. Ué. Aê.
Aí.
Voltou.
Então, cara, eu acho que é uma evolução já para. A BGF tá fazendo esses GPs. Logicamente. Eu acredito ter muito a ser feito ainda, né, cara? Assim como outros eventos, até como a DCC mesmo, pô, os caras estão pagando $10,000 fazem 20 anos. 20.
20, 24 anos. 24 anos.
O dinheiro nem vale mais o tanto que valia antes.
Então,
galera, tem que dar uma aprimorada para essas bolsas aí, né? E tem que se profissionalizar cada vez mais, né? Mas eu acho que isso aí, aos poucos, a gente está. né? A gente está vendo isso acontecer, né, Zé? Por isso até que eu estou tentando prolongar minha carreira no jiu-jitsu, que, porra, quando a gente começou a lutar lá atrás, lá, lutava
era, toda galinha. Ganhava no máximo kimono.
Porra, tá ganhando uma grana agora, meu irmão.
Porra, exatamente.
Tô conseguindo pescar uns. Tomar o
jeito. Ainda pegar, pegar um pedacinho, né?
É isso aí, tá certíssimo.
É, mas. É isso aí, cara. Eu celebro essa parte, né, cara? A gente já tá, porra, tô fazendo. Eu consegui aposentar umas 5 gerações já, mais ou menos. Né? Então, eu consigo ver essa evolução do jiu-jitsu aí. Logicamente, é devagar, mas a gente está crescendo. É muito importante, como uma comunidade também, a gente aprenda a dar o suporte maior para esses eventos que estão querendo se profissionalizar. Né? Que a gente sabe que, infelizmente, não tem dinheiro no jiu-jitsu ainda. Porque exatamente. As pessoas são, por muquirana, nego, não quer gastar grana. Aí a gente tem que saber que tudo na vida é uma via de mão dupla, né? As pessoas, os atletas, o jiu-jitsu só vai crescer na mesma proporção que as pessoas investam no esporte. Né? Se a pessoa trouxer dinheiro pro esporte, comprar material e, porra, ser proativo quanto a isso, consequentemente, maiores empresas vão querer fazer parte do que, consequentemente, vai tornar o jiu-jitsu mais profissional, né? Então, eu acho que isso aí é o ciclo do crescimento, né, que tem que acontecer. E ainda, infelizmente, muita gente, muito mais agora, fica aqui, né, com a mão de beggar, né, por favor, me dá alguma coisa, ao invés de chegar junto, né, e botar na frente para depois receber. Hoje você sabe disso, que tem os faixa azul, faixa roxa,
já
estão sendo patrocinados, já não paga kimono, já não paga nada, sabe? E exigem isso. Pé, eu ganhei meu primeiro patrocínio, cara. Eu tava lutando, eu acho que eu fui campeão brasileiro, se não me engano, e os caras me deram um kimono lá, porque os caras da Coral foram meu primeiro patrocinador, que os caras falaram, bicho, eu já era faixa preta, já fazia uns 2 anos, tive que ganhar vários caras duros, e os caras me patrocinaram porque os caras ficaram com dó de mim. Tava com o kimono amarelo da Krugans, cara, antigão, todo rasgado, todo remendado, sabe? E, pô, tive que batalhar muito pra chegar. Hoje em dia, infelizmente, a galera já tá querendo desde o começo, eu sei disso porque eu era dentro da minha equipe mesmo, sabe? Molecada de faixa azul já tá atrás de patrocínio, sabe? Então, eu acho que o fortalecimento, o jiu-jitsu tá crescendo muito. A gente pode ver agora no Mundial Master, se não me engano, o tinha uns 7.800 inscritos. Então, tá tomando uma proporção muito grande. Eu nem sabia que tinha stand de velho no mundo. Né? Então, tava todo a velharada tava toda lá saindo da porrada.
E, né? Isso mostra... A BJJF não acreditou nela mesmo, porque ela fez um cálculo de espaço e o Cyborg viu lá, não deu, não dava para tanta gente. Tinha 8 mil inscritos, mas tinha no mínimo tava 10 lotado. Mil pessoas todo dia no ginásio.
Caraca!
Tava lotado
mesmo. E é mesmo, muito
tava...
maneiro isso.
Então, e você vê o tamanho isso, do jiu-jitsu.
Né? E que o jiu-jitsu que está crescendo hoje saiba valorizar o jiu-jitsu. Né? Isso é muito importante.
Foi aquela sementinha que a gente plantou lá atrás, né? Tá, essa árvore grande hoje.
Né,
essa árvore grande hoje foi aquela sementinha que começou lá atrás e a aguinha que a gente rega todo dia, né?
É isso aí.
É isso aí, cara. E que a gente continue lá, fazendo isso para que o jiu-jitsu chegue em novos
patamares. Crescendo. Né, exatamente. Porque
a gente exige muito também, mas a gente sabe que tudo isso aí tem um custo muito grande. Esse grande maioria desses eventos que vem com tudo aí, que põe muito dinheiro na linha, que paga vários atletas, a gente sabe que não é assim que você vai pegando esse dinheiro de volta. Né? Então, é muito importante ter esses streams, a gente tá com os campeonatos muito legais aqui no Brasil. Tive a oportunidade de lutar o BJ Bet, que foi um puta de um evento maravilhoso, cara. O William tá de parabéns, cara, fez um grande trabalho, né? Tem o BJ Stars que tá fazendo um grande trabalho também, vai ter esse Big Deal. Que tá... Então, todos esses eventos que estão acontecendo no Brasil, as pessoas têm que ter consciência que tem que dar o suporte. O Brasil, exatamente, cara, a galera tem que chegar lá e tem que pagar mesmo, tem que ficar dentro, se juntando para assistir para assistir um negócio, não, ou querendo fazer o Instagram. Todo mundo tem que chegar junto, pagar
exatamente.
O ticket, né? Porque exatamente. É só assim que o jiu-jitsu vai crescer. A gente tem que investir no nosso esporte, o esporte alcance novos países. Eu sou extremamente por toda essa galera que põe o cu na linha, né, meu irmão? Que tá ali, meu irmão, querendo investir, querendo botar e querendo ver o jiu-jitsu crescer agora. Em contrapartida, nós, como fãs, como apaixonados pelo jiu-jitsu, temos que fazer o mesmo. A gente tem que também investir no esporte para que a gente continue a crescer, né?
Exatamente. E dá moral onde tem que dar moral, né, porra? Também é.
Tem
não é
que
isso?
Dar moral
onde
tem que dar moral.
Teve o BJJ Stars agora, a gente trouxe o Fepa aqui, falamos do card, falamos não sei o quê, sorteamos o pay-per-view, incentivou a galera a comprar, e tem que ser a mesma coisa, tem que ser assim. Tem que dar valor para o que a gente quer, né? Porque a gente também gosta de reclamar, né? Ah, tá vendo? Não tem campeonato de qualidade no Brasil, não tem não sei o quê. E quando
tem, quando a gente
não valoriza, entendeu? Foda. Foda. Ó, o Grand Prix da, o GP da IBJJF, tá? Semifinal. Eu vou explicar pro Cyborg, o Pé de Pano faz os palpites aqui, viu? E aí a gente vai contra os inscritos
do canal.
Do canal. Eles
e
entram
se eles
lá
ganharem, eles ganham a blusa.
É foda.
Ultimamente tem tomado bastante ferro, hein? Ajuda nós aí, Cyborg.
Eu sou o rei da camiseta, viu, mestrão? Tá foda. Ó, vamos lá. Semifinal do peso médio, tá? O Jonathan Grace venceu o Otávio Souza por decisão. Você fez palpite da semifinal, Pé? Ou foi só final?
Fizemos, é um ponto para final e dois pontos para campeão.
Tá. Então, qual foi o teu palpite aí?
O palpite foi final Tainan e Jonathan Grace e Tainan campeão.
Então, pai, acertou.
Mandou bem.
Mandou bem pra galera.
Isso aí foi. Três Mas no pesado me arrombei, hein?
Vamos ver aqui, ó.
No pesado.
Mandou bem. O Tainan tá num. Cara, o Tainan tá num momento muito maneiro da carreira dele. O moleque tá voando. É muito bonito ver o moleque lutar, cara. Eu sou fã disso. Tô fazendo um trabalho muito bom com ele.
É mesmo? Ele e o Jonathan Alves também.
Jonathan Alves também, moleque é duríssimo.
Moleque peso leve, os dois são fora de série.
E aí,
o pesado.
O peso pesado, a semifinal, Vitor Hugo venceu o Gustavo Batista por vantagem.
Botei Vitor Hugo na final.
E o Muhammad Ali venceu o Felipe Andrew.
Do outro lado eu botei o Felipe Andrew.
Não é Muhammad, é Muhammad.
Desculpa. Muhammad.
Fico chamando o cara de Muhammad toda hora, foi mal. E as finais, o Vitor Hugo vence o Muhammad Ali por finalização.
No GP do pesado fizemos ponto nenhum, porque eu votei no Felipe Andrew campeão.
Tá. A gente quer falar da finalização controversa lá, do que deu do Vitor Hugo com o Muhammad.
Eu conversei com os árbitros.
Primeiro eu queria falar de oportunidade aqui.
Pode, o que lógico, tu tem aqui é oportunidade.
Se você não falar, a gente não fala.
Eu queria falar da luta do Muhammad com o Felipe Andrew, que foi um lutaço, meu irmão. Que luta bonita dos caras, velho. Né, os dois são um jiu-jitsu bonito demais, saíram na porrada. O Muhammad teve um coração gigante, porque o Felipe, cara, o moleque é brabo. Conseguiu reverter as posições várias vezes e o Muhammad levou no peito, meu irmão, no coração. Foi muito linda a luta dos dois, cara. Foi muito bacana de ver mesmo. É, muito mais uma outra, né, cara? Um tempo sem competir. O Felipe tá muito ativo. Né, tá lutando pra caramba, é um moleque super talentoso, super perigoso.
Esse o fato de eu ter votado nele é por ele estar mais ativo, né? Então botei minhas fichas nele, mas.
Então, mas o Vitor Hugo, eu acho que ele lutou algumas vezes com o Vitor Hugo, eu acho que ele perdeu todas.
Não, acho que ele ganhou do Vitor Hugo agora atrás. Acho que no último foi. Não sei nem se foi no Gui alguma coisa, mas eu acho que o Felipe Andrew foi um dos motivos que eu dei também a vitória, mas é isso aí. Jiu-jitsu a gente nunca sabe. Sempre toma uma ré.
A gente nunca sabe.
Nunca sabe. Mas a verdade é o seguinte, o cara pode ter, por exemplo, eu acho que pouquíssimas pessoas votariam pro Muhammad ganhar do Felipe Andrew, não pelo Muhammad, mas mais pelo Muhammad estar afastado e o outro tá lutando muito, mas chega lá na hora, irmão, não tem jeito. Se o cara botar o coração, igual o Cyborg falou, o cara botou o coração e ganhou, irmão. Jiu-jitsu é isso.
É isso, mano. Foi lutão. Os caras estão falando que foi, o pessoal no comentário aqui estão dizendo que foi a melhor luta do GP, vocês concordam?
Foi.
De longe, né?
Eu concordo. Lutaço, cara, lutaço mesmo. Tiraram onda.
Aí, então, Pé, você quer falar do...
Eu fiz 3 pontos, hein? Vai ver os caras aí, que os caras fizeram?
Você fez 3 pontos total, né?
Total. Na puta, outra eu
perdi, perdi a camiseta de novo. Bom,
não, mas também...
Lucas, não é assim. Lucas Lima, esse aqui esse é perigoso,
aí,
hein?
Esse aí que arrebenta a gente.
Esse aqui é perigoso. Vamos lá. GP médio, ele foi as semifinais. Otávio contra o Jonatas, vence o Jonatas. Tainan Dalpra contra o Canuto, vence o Tainan. Final, Jonatas contra o Tainan, Tainan campeão.
Aí, já ferrou com a gente. Se ele acertar um pontinho lá, ganha da gente.
Pesados. Ih, a Vitor Hugo campeão, já deu?
Deu.
Já foi, né? Já preciso falar o resto? Ele foi.
Mas ele
Vitor Hugo contra o Gustavo, vence Vitor Hugo numa semifinal. Felipe Andrew, Muhammad Ali, vence o Felipe Andrew, aí ele errou. E aí a final, Vitor Hugo e Felipe Andrew, ele foi de Vitor Hugo campeão.
Perdeu uma camisa.
Mais uma camisa, né? arrumar um patrocinador que tá sorrindo aqui. As camisetas entregues aqui são oferecidas pela Fight Sports!
Olha lá. Me arrombei no erro de vocês, hein?
O Cyborg, eu agradecer a última participação do Cyborg no show. Ele falou: rapaz, fui lá, os caras. Ó, aí o Big Os, GP dos Leves, Otávio Souza e Jonathan Grace, ele botou Otávio Souza numa semi. Renato Canuto e Tainan vence o Tainan. E a final ele foi de Tainan contra Otávio Souza, vence o Tainan.
Fez 2 pontos.
Pesados. Ali contra o Felipe. Felipe vence. Errou. Vitor Hugo contra o Braguinha. Vitor Hugo vence. E a final ele pôs Vitor Hugo contra Felipe. Vitor ganha.
Empatou. Esse aí empatou.
Empatou, não ganha.
Empatou com a gente, não ganha.
Empatou, não ganha. Empatou, não ganha.
Mas por que ele empatou? Ele não falou que o Vitor Hugo ganhou? E no outro lá
ele... mas ele não acertou a final do outro.
É. Ele foi de Tainan contra Otávio.
Se não acerta a final, não conta o ponto.
Não. Se você acertar a final, você faz 1 ponto. E se tu acertar o campeão, faz 2 pontos. Ah. Você pode fazer um total. Nesse aí, tu pode fazer um total de 6 pontos.
De 6 pontos.
Ele fez 3, ligado, que ele acertou. Ele acertou os 2 campeões?
Ele foi de Tainan e Vitor.
Então ele ganhou, fez 4 pontos.
Ah, e ele volta pra reclamar ainda, né? Ele fala assim, eu ganhei, vocês contaram errado.
É, sim.
Ó, você agradece, essa daí você tem que agradecer o Cyborg, que foi o Cyborg que corrigiu aqui.
Eu tô vendo que isso é conta de vocês, sabe?
Ih, agora os caras vão pedir repescagem, tudo quanto é programa que a gente... Ai, cara. Pé, você quer falar do... Pé e Cyborg, né? Vocês querem falar do... Eu vou falar mimimi por falta de uma palavra melhor, mas deu uma discussão ali na final do Vitor Hugo com o Muhammad, era legal, era ilegal, o que vocês acharam?
Então, eu conversei com os árbitros todos e isso foi mais uma falta de entendimento, que na arbitragem é unanimidade, foi tudo legal.
Uhum. Mestrão, Cyborg. Você chegou a dar uma olhada?
Cara,
tem uma opinião?
Não dá pra ver direito o que aconteceu ali.
Ou
né,
não
cara?
Tem nada demais.
Mas tem uma chave que chama Ayoki. Que você pega a chave de pé, deixa o calcanhar escorregar e chama. Eu não sei, pessoal, se isso é legal de kimono. Pessoalmente, que é como se fosse uma chave de calcanhar. Né? Mas me parece que é o que aconteceu na luta. Né? Mas claro que é legal, porque é legal. Eu não sei também se foi proposital, se o Mohamed tentou tirar o pé e o calcanhar saiu. né? Tipo, não sabe o que aconteceu na verdade, né? Mas se os árbitros
Cavaca falou isso,
lá, eu tenho certeza.
É, o que torna a chave de calcanhar ilegal no jiu-jitsu de kimono é quando você torce o joelho. Ali, como o cara tá para cima, ainda que pegue o tornozelo, né? Ainda que você faça assim com a ponta do pé, tu torce o pé. E como o calcanhar tá para fora e o cara não tá acompanhando, o joelho tá livre, não tem como ter torção. Essa é a explicação que a regra tem, né? Mas é claro que a galera, quem perde sempre tenta ver a regra de um jeito, quem ganha tenta ver do jeito que foi. Isso é normal, mas não é uma coisa tão absurda assim que foi.
Lógico.
O problema é quando metade da arbitragem acha uma coisa e a metade da arbitragem age outra. E aí o problema é a visão dos árbitros que estão certo e que estão errado. O problema é que quando os árbitros veem diferente, aí temos um problema, que precisamos unificar essa decisão. Não podemos ter duas opiniões.
É, isso aí. O Cavaca falou mais ou menos o que o Cyborg falou. Ele...
Ainda que eu discorde da regra, é a regra. Ainda que o Cyborg ache que a regra podia ser melhor, mas hoje nós temos que seguir a regra que está lá.
Uhum.
Gostando ou não, a regra válida é aquela lá. A gente pode brigar por uma... acho que isso, acho que deve ser aquilo. Beleza, mas na hora que tem a regra, a gente tem que seguir a regra que a gente assinou para lutar. A gente assina, ó. Vamos lutar aqui, a regra é essa. Temos que seguir essa regra. Temos que nos adaptar à regra.
É isso aí.
E essa regra, eu falei, é um negócio que é muito bacana pra galera. Porque eu falar, brabo, viu?
Tá, aí tem o comentário do pessoal aqui, o Royek agradeceu o Pé, perguntaram pro Pé no último episódio, o Cyborg, pra ele como era o legado de professor e acho que o cara tem uma filha pequena, qual era a idade ideal pra ela começar o jiu-jitsu, o Pé respondeu, ele tá agradecendo aqui, ó, episódio excelente. Profundamente inspirado com a resposta do Pé de Pano sobre o real significado do que é ser um professor e a função da arte marcial como unificadora das pessoas e rompedora de preconceitos. Parabéns. Pô, falou bonito, hein? O Pedro Souza, a gente estava falando do Word Pro, ele falou: o Word Pro com essa qualificatória por país virou uma merda completa. As finais sempre são desbalanceadas.
É, mas isso aí não é... Não, então, isso aí não virou isso pelo intuito de ser país. Virou isso para a galera que é a organização mostrar para o presidente que tem resultado o projeto e não tem. Eles, depois de 12, 13 anos com o projeto lá, com os melhores professores, muito dinheiro envolvido, time de competição, professor para time de competição... uniforme, tudo isso, que se você botasse isso na mão do Cyborg, o Cyborg faria o melhor time do mundo em 3 anos, os caras estão lá 12, 13 e não fizeram. Aí o que eles fizeram? O presidente precisa de resultado. Ao invés de melhorar o projeto, eles fizeram o seguinte: pega os brasileiros, bota para se enfrentar todos eles, bota os americanos para se enfrentar todos eles, bota os europeus para se enfrentar todos eles e os australianos, de um lado. Do outro lado, tu bota Cazaquistão, não sei o que, não sei o que, e Abu Dhabi. Mas Abu Dhabi já na semifinal. Então, todas as chaves tem um cara de Abu Dhabi na semifinal, lutando ou não. E os brasileiros, eles fizeram uma coisa tão escrota que eles fazem os brasileiros lutar todos entre si. O cara luta 9 vezes, aí depois vai para uma chave principal que ele luta mais 3, 4 vezes para fazer a final com o cara que lutou 2 vezes. Isso é uma sacanagem tão grande, por isso que ninguém quer ir lutar. Aí os caras acham não, os caras fizeram merda e continuam fazendo merda. Mas vai quem quer. O Cyborg nem aparece lá. O Cyborg é malandro.
mas o evento é bonito, é um investimento que eles fazem no esporte cara também, né, Pé?
Mas erradamente, né, cara? Sabe por quê? Porque, na verdade, lá na frente, se der errado, o presidente vai achar que o que deu errado foi o jiu-jitsu. E não a administração dos caras. Isso é que me revolta. O cara usa o nome do jiu-jitsu para lá na frente falar, não deu certo, hein? Não ajudou nosso país.
O evento,
então, tem muita responsabilidade.
Tô com vários atletas lá competindo no evento lá e graças a Deus, pô, a gente se destacou bastante. Vai ver vários meninos que ganharam a seletiva hoje. Dioguinho Reis ganhou a seletiva hoje, lutou muito. Ganhou do Meihan,
que
é um puto do moleque, é super talentoso.
Esse, então, esse teu moleque aí, Meihan, teu moleque tá lutando pra caramba, tá ganhando tudo.
Muito, cara, tá muito bravo, moleque, é nota 1 milhão. A gente tem a Larissa, que é uma faixa marrom, que tá lá também, ganhou a seletiva também, ganhou as faixas pretas lá e ganhou a vaga dela. E tem o Mika, né? O Mika, o moleque deu o show, foi lá, finalizou todo mundo mais uma vez, também tá lá. Também está nas finais e a gente já tem já mais uma galera lá, tem o Fabrício Andrei, outra galera que já estava qualificada.
Esse aí também está lutando.
É um moleque
muito,
meu, hein? Meu irmão, que vocês vão ver esse moleque gigantesco. Esse moleque, cara, ele está um tempo fora dos Estados Unidos, ele acabou de pegar a preta. Ele vai ser o futuro do Ultra Heavyweight aí, cara. Estou esperando ele voltar para ele poder me dar ajuda para eu poder aposentar.
Ciborgue, qual é o nome desse outro aí que tu falou? Um peso mais levinho?
O Diogo Reis.
Não, o outro que tu falou agora já tá
classificado. Fabrício Andrei.
Esse aí tá lutando muito.
Muito.
Esse aí tá lutando muito.
Muito.
Tá lutando muito esse aí.
Tem que ver o moleque treinando.
Eu vi as lutas dele,
cara,
no brasileiro.
É absurdo, cara.
Caraca.
O moleque tá lutando muito. Tá com os resultados muito bom.
Toda meninada ali, na verdade, do projeto do Melk ali, cara, tira onda, né? Molecada super profissional, super focada. Né, a gente, pô, tem super orgulho de ter apadrinhado esse projeto aí, tá junto com os meninos, poder possibilitar, né, uma melhor oportunidade para eles, e é um motivo de orgulho demais pra gente ter os meninos lá de Manaus parte da Fight Sports. O molecado tá lutando muito, muito.
Então, as lutas foram hoje, a luta do essa
hoje
luta
foram
aí...
as seletivas, e amanhã é o principal.
Ah, tá, então essa aí é aquela luta que eu falo que a galera
essa
luta
aí que botaram todo mundo. Pra...
Isso é um sacanagem fodido, né, cara?
Cara, hoje, na verdade, o Mundial foi hoje, né?
Exatamente. A gente já sabe quem são os campeões.
É foda, né?
Tirando a galera que já estava classificada, a gente já sabe quem são os campeões.
Mas tem uma galera que está qualificada lá também, que vai fazer muito barulho. Espero muito que o Roosevelt ganhe no peso dele. A gente tem praticamente, em todas as categorias, a gente tem gente lá.
Que legal.
E o molecado tá super bem preparado. Vou acordar cedinho amanhã pra assistir os moleques saírem na porrada. E se Deus quiser, fazer vários campeões amanhã lá em Abu Dhabi.
Pô, demais. Assim, a gente podia marcar a hora que essa molecada voltar e descansar e tal, fazer uma resenha, trazer todo mundo lá. Que...
Vamos, eu vou estar lá em Miami com eles, que eles vão voltar de Abu Dhabi e vão pra Miami direto, porque depois eles vão voltar ao Mundial, né?
Uhum.
Então eu tô voltando dia 30 e eles vão chegar em Miami no dia 2, se eu não me engano. A gente faz, vamos fazer um churrasco
fazer
em casa por eles lá, a gente faz uma resenha junto aí pra...
Fazer um resenhão, trazer eles, botar a luta deles na tela pra eles assistir e comentar, ia ser massa, hein?
Vai ser muito bacana, vamos fazer assim.
Tá, aí eu vou falar umas notícias aqui, ó.
O Ciborgue trouxe mais notícias que tu, hein?
Foda, né?
Aí, porra, Ciborgue
e tá eu mais... vou falar essa daqui de propósito, porque...
Tá mais antenado que tu.
O Wagner é o brabo do Combat Jiu-Jitsu também, né? Vai ter o Mundial, o Combat Jiu-Jitsu Worlds. E anunciaram uma super luta do Donald Cerrone com o Craig Jones. Você viu isso?
Vai ser uma luta boa. Mas o Craig vai pegar.
Não vai nem ter o combat, então. Vai ser só o leg lock mesmo.
Eu acho que não vai ter combat, não, cara. O moleque não vai estar de bobeira aí.
É muito
e eu perdi o som do Ciborgue.
Eu tô ouvindo aqui.
O doutor é muito bom de jiu-jitsu, né, cara? Mas é muito bom de jiu-jitsu pro MMA. Do Craig é um jogo muito específico, eu acho, né? Então é muito difícil. Ninguém tentar dar tapa nele e fazer a perna, cara.
É verdade. É verdade.
Olha lá, ó, vou dar um exemplo aqui pro Ciborgue. O Ciborgue falou. Parece que pelo que o resultado que o Ciborgue falou aqui, né? O Mika tá de 77, né, Cyborg?
88.
O Mika Galvão?
É, não tá?
Ele lutava de 77, porque eu tô vendo a chave aqui. Mas, anyway, que seja ele, quem for que
85, seja. Acho que ele tá.
É, então ele ganhou peso aí. Ó, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Saiu a chave aqui principal do 77, para vocês entenderem. Ó, eles pegam o Qualify do Brasil, tá? Ele vai entrar aqui numa chave contra um cara do Chile, né? Aí em cima tem um cara da Rússia e um cara do Kuwait. Aí na parte de cima tem um brasileiro, tá? E aí tem dois caras aqui esperando. Na outra tem o Michael Liera, que é americano, com o Levi Jones, que é aquele australiano. Isso todo mundo de um lado, tá? Do outro lado é um português, um turco, um da rapaz, Noruega, Finlândia, não sei o que, não sei o que lá, e Portugal. Então, é totalmente desbalanceado. É isso que eu falo. Os caras fazem do jeito. Podia ser pro país, entendeu? Mas bota o país duro com o país duro. Os caras não conseguem, cara. Eles têm que dar uma miguezada, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Eu sou grilado com esses caras, que eu acho que o lutador já sofre pra caralho, cara. E o filho da puta vai fazer uma sacanagem dessa.
Não, o molecado teve que sair na mão hoje, meu irmão. Pô, as chaves estavam muito
duras, né? Muita luta, né, cara? É
foda, tem que
né?
Se matou hoje lá, velho.
É foda. Ó, o Roger Gracie foi nomeado pro ADCC Hall da Fama. Aí tem aquele campeonato novo que foi em Londres no domingo, chama Raw Grappling. Você acompanhou esse, Cyborg?
Mais ou menos, só os resultados.
É. É, você não tava acompanhando. Ai,
Cyborg,
esse, né?
Cyborg tá mais antenado que nós, cara. Cyborg tá sabendo mais. A gente é o cara que tem que dar notícia, Cyborg sabe mais que nós.
Olha só. Teve um estilo GP e teve duas super lutas, tá? Super lutas, teve o Lucas Hulk contra o Gerard Labinski. Ele, o Hulk, venceu por um armbar. E o Rafael Lovato contra o Adam Warzinski. E o Rafael Lovato venceu por penalização. Aí no GP, eu vou falar semifinal e final, tá? Semifinais, teve Patrick Gaudio venceu Josh Ringer por pontos. E a outra semifinal, Yuri Simões venceu Taylor Perman, eu não sei falar o nome dele, por pontos também. Final, Yuri Simões versus Patrick Gaudio. O Yuri Simões venceu por decisão. Em terceiro lugar ficou Josh Ringer, que venceu Taylor Perman por Darcy Choke. Comentários? Alguma?
Acho que esse campeonato foi, né, um campeonato bacana novo que tá saindo aí, né? Uma molecada dura lutando. Pude falar com o Patrick, né, sobre esse evento. E o Patrick tava melancólico, né, querendo muito ter ganho, né, cara? Dura quando você perde uma oportunidade dessa de estar competindo e perder por decisão de juiz. Mas o Patrick é um cara que não tá tendo oportunidade de treinar tanto sem kimono, né, cara? Acho que ele treinou uma semana para poder treinar lutar esse campeonato. Conseguiu ganhar do Josh, que é um cara duríssimo, né? E foi pra final com o Yuri, que é duas vezes campeão da DCC aí, conseguiu empatar. Yuri tá de parabéns, muito bacana ver o Yuri pegando ritmo de competição de novo, né, cara? Ele tinha passado um tempo sem. Quando ele voltou às competições, acabou perdendo, voltou a perder algumas lutas. Agora, porra, determinação a mil, e o moleque se manteve focado, e eu acho que ele já é a terceira ou quarta luta que ele ganha seguida já. Então, porra, tá de parabéns por isso. As outras lutas eu acho que não tem surpresa, né? O que tá voando, né? É, o moleque é um monstro, não faz guarda, o moleque é super completo, então não vejo surpresa na luta do Hulk. Qual que foi a outra luta?
Peraí que eu tirei aqui. A outra semifinal foi o...
Não, semifinal, né?
Foi o Rafael Lovato com o Adam Wodzinski.
É, Lovatão é
isso,
monstro.
Isso é uma surpresa, né? Lovato, esse moleque aí tá bem, né?
Lovato é, porra.
Mais ou menos, porque o moleque é muito mono, né, cara? Eu acho que o Adam seria uma surpresa se o Lovato ainda levasse... Eu acredito que o Lovato tem muito mais experiência que ele, né? E muito mais, tem muito mais catimba de luta. Né? O Lovato é completo pra caramba. Então eu não me surpreendi com essa vitória, não.
É, também, pô, o Lovato é sinistro, pô. Eu acho que é só. Aí eu tenho aqui o resultado do Brasil Qualifiers do World Pro. Quer falar?
É, o Miga Galvão tá de 7-7 mesmo, o Cyborg.
7-7?
85 foi o Zach. É. 85 foi o Zach Baense.
É. Ó, eu vou falar o resultado aqui, tá? Faixa preta, adulto, masculino. Natanael Fernandes. 56 quilos. 62 quilos, Diego Reis. 69 quilos.
Porra, ganhou do Lucas Pinheiro, ganhou do Mayhem. Puta que
pariu. É, exatamente. E Matheus Fonseca e Valdemir Júnior. 69 quilos, Israel Souza.
Esse moleque é muito bom. Muito bom.
Ele venceu Thiago Macedo, finalizou Diego Medeiros e venceu Léo Sagioro.
Leonardo Sagioro.
É.
Duro também.
77 quilos, Mika Galvão. O Mika ganhou do Léo Lara, 9-0. E finalizou o Júlio César Júnior com mata-leão das costas, é isso? Mata-leão na... Eles botam tudo. A choke from the back. Mata-leão, né? Pode ser?
Não, isso foi lapela. Estrangulamento com lapela, acho que
foi de lapela?
Foi.
Choke from the back. 85 quilos, Isaac Baiense. Ele venceu Igor Souza. E ele venceu Elias Costa. E ele venceu Igor Souza depois.
Essa luta aí. Não, foi Igor Souza com ele na final, não.
Não, foi não, o Catriel Fernandes. Catriel
Fernandes, 0-0. Catriel
Fernandes, 0-0.
E essa moleque, luta aí.
Esse moleque é duro também, esse Catriel.
Se vocês puderem assistir essa luta aí, eu quero que vocês assistam e me falem onde o Catriel perdeu.
A partir de agora, é porque ele foi o cara que recebeu o dinheiro pra ir.
Meu irmão,
O Isaac Baense foi um dos caras que recebeu o dinheiro pra ir. Tu acha que ele
ia perder? Porque ele ia lutar o GP. O Isaac Baiense ia lutar o GP.
Agora tu me explica. Se tu assinou um contrato pra lutar um GP e você sai e luta dois dias depois do GP, qual o motivo que tu dá? Então esse contrato não é válido. Essa é minha dificuldade de entender como é que a BJJF faz esses contratos.
Mas essa luta aí foi... Quero que você assista depois essa luta aí, você me fala o que você achou.
Catriel é bom, Catriel é muito bom.
Moleque duríssimo, cara, lutou muito.
Semana que vem eu vou achar essa luta, semana que vem eu vou botar na tela aqui e a gente assiste junto, pé.
E se bobear...
Ele luta muito também, né, cara? Não tira do
também. E se bobear, esse Catriel, ele ainda é faixa marrom, se bobear. Porque igual meu filho...
Ele acabou de pegar preto, eu acho.
O meu filho foi obrigado a lutar de preta, porque quando tu é campeão mundial... do Abu Dhabi, tu não pode mais lutar no ano seguinte de marrom. Então você luta nos pretas sendo marrom. Mas eu não sei, porque o Cyborg tá falando, eu não sei, pode ter pego também.
É. Ó, 94 quilos, o Matheus Xavier venceu, ele ganhou do Anderson Muniz, Ítalo Lopes e finalizou Francisco Lima. Não, Ítalo Lopes, Francisco Lima e aí Renato Cardoso na última luta.
Na decisão.
120 quilos, Gutenberg Pereira venceu. Porra, sumiu aqui, peraí. Gutenberg Pereira venceu Tássio Carneiro e depois ele venceu o Wallace Costa. E aí na final ele finalizou o Ricardo Evangelista. Feminino.
O Gutenberg tá lutando muito também, né, cara? O moleque é um monstro.
Feminino. Aí tem a sua atleta aqui, né?
É Larissa.
Isso daí, ó. Então, ó, 49 quilos, Vanderlúcia Barbosa. 55 quilos, Bia Basílio. 62 quilos, Bia Mesquita. 70 quilos, Larissa Dias.
Isso.
Ela venceu Rafaela Bertolô, Isadora Silva e a Thalita Silva no final. E 95 quilos, Gabriele Peçanha.
Essa é braba também.
É, mas é isso que eu falo. Quando tem duas pessoas, eles não deixam a luta só, não. Tem que lutar melhor de três. Eu acho isso um absurdo muito grande.
Caraca, loucura, né?
Se botar os caras pra lutar muito, pra prejudicar os caras, pra ajudar os outros, é desleal. Mas, vamos.
Mas foi.
Vida que segue.
Aí tem teve as eliminatórias da Rússia, da Colômbia. Isso aí a gente pula, a gente vê amanhã a nossa galera ganhar aquela porra toda lá.
Deus quiser, meu irmão. Deus quiser, vamos estar na torcida aqui.
Vamos nessa? Deixar o Cyborg terminar aquele açaí dele lá. Vai pro Pantanal amanhã.
Amanhã eu tô subindo, meu irmão. Vou pra Bonito, vou lá pra Miranda, na verdade, pro Pantanal. Aí de lá vou pra Bonito passar o final de semana lá no meio do mato, lá, pulando no meu zio.
Eu ia te perguntar se Bonito é bonito.
Meu irmão, Bonito é maravilhoso. Pé, o dia que você vier.
Cara, eu tenho muita vontade de visitar, bom, cara. Eu já vi as fotos. É lindo mesmo, cara.
Você me fala, cara. Tipo, ó, te organizo aqui.
Bom,
essa terrinha é curioso demais, pé. Sou apaixonado por isso aqui.
É,
cara.
Bonito.
Quando tiver a oportunidade
de vir
pro Brasil, tiver o tempo pra passar uns dias viajando, me dá a letra aí, cara, que tudo pra vocês aqui.
Pô, vamos que vamos.
Não, vamos marcar uma hora que você tiver aí também. Fazemos tudo junto, ué.
Vamos armar também. É boa também.
Aí que é legal, aí que é bom. Então, beleza. Vamos nessa, pé.
Bora. Deixar o Cyborg de
fé. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho.
Obrigado sempre, você, uma que
satisfação
isso.
Satisfação sempre estar com vocês aqui. Tá? Parabéns pelo trabalho e contem comigo sempre. Sempre que eu tiver a oportunidade de poder vir aqui, vou falar com os meninos lá quando tiver em Miami, lá, os moleques, se Deus quiser, cheio de medalha de ouro desse campeonato aí.
Ah, vai.
Preparando pro Mundial, a gente bate o papo todo mundo junto pra
poder. Vai ser demais. A gente fazer a hora do jiu-jitsu com a molecada toda lá. Vai ser muito
bom. Vamos sim, meu irmão.
Tá bom? Mestrão, galera, obrigado de tudo, coração. Viu? Boa
valeu,
noite.
Cyborg, brigadão.
Boas férias. Obrigado de novo pela moral, pela atenção sempre. Fica com Deus.
Valeu.
Valeu, Cyborgão.
Tamo junto.
Abraço, irmão. Foi com Deus.
Valeu, um abraço.
Hoje, participação especial, o grande Cyborg.
Do caralho, né? Legal pra caramba. Cyborgão é, porra, demais. E acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa, Pé? Tem a... Baú do pé de pano, a gente falou alguma coisa? Ah, já sei o que eu vou fazer no baú do pé de pano. Tá aqui, vamos lá. A gente vai ter que fazer aquele encontro com o Verdun, viu?
Cara, puta, Verdun, cara.
O cara Verdun
foi lá, contou a história no Flow
Podcast. Então, olha só aqui, ó. O Verdun traiu a gente, porque ele ia contar essa história aqui.
Mas ele contou do jeito dele.
Então, essa que é a parada, olha só. Tem um comentário aqui que eu não li a hora que o Cyborg tava aqui, mas tá aqui, ó. Acabei de ver o episódio do Flow Podcast com o Verdun. Ele comentou as duas lutas com o pé no ADCC de 2003. Está na hora de puxar aquela resenha da dupla e analisar todas as batalhas dos dois. Vou jogar lenha na fogueira. A versão dele é levemente diferente da versão do pé. #pé e Verdun no MMA hoje.
Ele contou por alto e deu ênfase na vitória dele, entendeu?
Caraca, agora
fodeu. Ele não mentiu, não tem mentira nenhuma, tudo é verdade. Mas ele deu ênfase.
Mas a ênfase.
Né? Sacanagem, Verdu é nota mil. O cara não tem. É ser humano incrível. Não tem que.
Vou chamar ele ao vivo aqui.
Eu não consigo nem ficar puto. Não, mas o dele tem que ser ao vivo, hein?
Ao vivo?
Ao vivo. O dele tem que ser ao vivo, não gravado. Vamos marcar com ele.
Então vamos marcar e vamos fazer ao vivo.
Vamos fazer ao vivo. Vai ser a resenha monstro.
Vou marcar com ele com bastante antecedência. E a gente tenta fazer isso semana que vem.
Exatamente.
E aí a gente faz ao vivo. A gente anuncia e faz a parada ao vivo. Beleza?
Beleza.
Então vamos nessa. Pé, obrigado, bem-vindo de volta. Ah, pô, não, pera. Tá, temos a senhora Pé de Pano, campeã mundial. Fala como é que foi a luta, pô. Hora do jiu-jitsu, não vamos falar da campeã mundial?
Eu não posso nem falar porque eu perdi a luta, né?
Caramba.
Tava vendo outra luta, mas ela já me perdoou.
Faz um agradinho pra ela e...
Mas ela foi, ela foi campeã na categoria médio Master 3 marrom. Que na verdade ela foi bicampeã, né? Ela foi campeã ano passado.
Caraca.
E campeã esse ano. Então, lá em casa agora quem manda é ela, que ela que é a tua campeã, eu fui campeã ano passado. Então, ela que tá. Eu vou falar alguma coisa e falar, tu é campeão? Eu fui, ela falou, eu sou.
Agora, caraca. E eu já falei, né? Eu falei, se vocês acham que o Pé de Pano é bravo, é que vocês não conhecem a senhora Pé de Pano. Eu vou fazer um corte desse daqui e vou mandar pro Pé de Pano pra ele postar no Instagram dele, deixar eternizado.
Será que o meu Instagram tá vivo ainda?
Essa conversa. Tá, pô, lógico. Eu olhei hoje, eu olhei esses dias lá.
Fica tomando conta lá pra mim que se acontecer alguma coisa, tu me avisa.
Não, pode deixar. Vamos começar a fazer uns posts lá em pé.
Galera.
Vamos nessa, até semana que vem. Hora do Jiu-Jitsu. Senhor Pé de Pano, muito obrigado. Seja bem-vindo de volta. De volta ao Hora do Jiu-Jitsu e de volta em casa, né?
Tá
em
Las Vegas viajando. A Hora do Jiu-Jitsu.
Tamo junto. Olha pra cá, fala tchau pro pessoal que tá assistindo.
É que eu tava assistindo. Galera, tamo junto semana que vem, tamo aí. E vamos que vamos. Vamos contratar o Cyborg, que ele tá com mais notícia que nós.
Ih, cara, faz fora. O cara antenado nos campeonatos com a galera competindo ligadão, é outro nível, né? Porra, lógico. Lógico.
Não, eu nem sabia que o Mundial ia ser hoje.
não é hoje, é o.
É, não, mas isso aí faz parte do Mundial.
É, do World Pro lá, né?
É.
Então, beleza. Galera, até semana que vem, terça-feira à noite, Hora do Jiu-Jitsu.
Hoje, lembrando que é quarta-feira à noite, mas.
É, mas amanhã... é que ontem teve. Ontem teve a Hora do Jiu-Jitsu.
A hora da hora.
Cavacão salvou a noite aqui.
Vamos convidar o Cavaca para participar de novo.
Não, o Cavaca vai voltar. A gente vai remarcar.
Cavaca é muito bom. Cavaca é um cara muito inteligente. Fala muito bem, sabe muito de Jiu-Jitsu. Então. A gente tem que trazer ele de novo. Fiquei devendo desculpa, Cavaca 1. Pois a gente acerta isso aí.
Então vai, abraço, pé.
Valeu.
Tamo junto.